Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e didáticas antroposófica. Palestras de Rudolf Steiner, publicado pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Essa é a 13ª palestra. Jovens de ambos os sexos após os 14 anos. Pedagogia e Didática. Dornach, 4 de janeiro de 1922. Ao olharmos para o momento na vida humana que coincide com o fim do ensino fundamental e que organicamente se manifesta como a entrada na puberdade, defrontamo-nos com algo que precisa ser observado atenta e cuidadosamente pelo artífice da educação e do ensino, não apenas quando se manifesta. O educador já deve ter-lhe prestado atenção durante toda a época precedente. Só que precisamos ter bem claro o que, nesse sentido, efetivamente acontece com o ser humano antes e durante a puberdade. No decorrer das considerações, vimos como até a segunda dentição o ser humano é um ser imitativo, como nessa época ele está entregue em seu interior a uma atividade orgânico-anímica ainda não separada, e como da organização da cabeça parte uma atividade anímico-espiritual que ainda é atividade orgânica e que preenche todo o organismo. Portanto, nessa idade, o ser humano vive totalmente em seu interior, de acordo com seu conteúdo anímico-espiritual e também de acordo com seu conteúdo físico-corpóreo. Pode-se dizer que é especialmente característica nessa idade a maneira como o ser humano vive. Não por acreditar ser incondicionalmente necessário falar dessa maneira no decorrer dessas considerações, mas pelo fato de que, com isso, talvez possamos compreender melhor a exposição precedente. É que devo recorrer novamente ao método que se oferece à percepção suprassensorial para ca caracterizar-lhes nitidamente o que acontece de fato. Quando, nessa idade, a pessoa dorme, do lado exterior, naturalmente, também ocorre que, ao adormecer, seu anímico espiritual se retira do físico corpóreo. E ao acordar, ingressa novamente. Porém, não há ainda grande diferença entre a experiência consciente no corpo e a experiência inconsciente no sono. A experiência inconsciente no sono, desde que ocorra normalmente, desde que não interfiram reminiscências na vida diurna, e na criança isto ainda é pouco provável. Essa vida durante o sono transcorre inteiramente no mundo supraterreno, e é desse mundo superior que, a princípio, também é retirada a atividade que, no estado de vigília da criança, permeia todo o organismo desde o cérebro. Ora, quando a criança passa pela troca dos dentes, certas forças anímico-espirituais se emancipam de tal modo que não assumem mais simplesmente sua configuração orgânica. Elas já assumem um caráter anímico-espiritual. Entre a segunda dentição e a puberdade, a criança desenvolve um pensar, um sentir e um querer mais livres do que antes. Ela não é meramente um ser imitativo. Ela desenvolve o grau de consciência graças ao qual consegue, mediante o senso de autoridade, estabelecer seus vínculos com o mundo exterior. Aliás, precisa justamente desse senso de autoridade para estabelecer seu relacionamento com o mundo exterior. As condições costumeiras da vida não são suficientes. O adulto relaciona-se com outro adulto de maneira diferente do que a criança com seu senso de autoridade. A criança precisa acrescentar o aspecto positivo existente nesse senso de autoridade ao relacionamento que o adulto exerce com outro adulto, seja por comunicação verbal ou por outra via, sem a comunicação. Quando algo como uma sugestão no bom sentido é praticado de adulto para aluno. A consequência é que também durante o estado de sono ocorre cada vez mais uma interferência da vida de vigília na vida anímico-espiritual. E à medida que a interferência no mundo terreno aumenta e a do mundo superior diminui durante o estado de sono, abre-se para nós a possibilidade de aproximar-nos da criança mediante a educação e o ensino, no período entre a troca dos dentes e a puberdade. Com a puberdade surge algo completamente novo, e no fundo, a pessoa, após a puberdade, é um ser bem diferente do que antes. Podemos caracterizar os acontecimentos recorrendo à última parte das considerações desenvolvidas por mim ontem. É simplesmente normal na vida humana que até a segunda dentição a criança viva completamente inserida em seu corpo físico. Quando ela leva para a vida posterior muita coisa dessa situação de viver completamente inserida no corpo físico, pois na vida posterior essa vivência do corpo físico, como ocorre na primeira infância, não é mais o normal? Enfim, quando muita dessa situação é levado junto, surge justamente o que constitui o temperamento predominantemente melancólico. É absolutamente certo que a criança na idade infantil precisa ter um relacionamento entre seu elemento anímico e espiritual e seu elemento corpóreo, tal qual o melancólico o possui. Só que o que é bom para uma fase da vida é anormal para a outra. Isto deve ser sempre levado em consideração. Quando a criança passa pela troca dos dentes, certas forças anímico-espirituais ficam livres para a atividade orgânica e afluem para aquilo que eu denominei corpo das forças formativas, ou corpo etérico, ou ainda corpo sutil. Este pertence a todo o mundo exterior, e nessa época, entre a troca dos dentes e a puberdade, a criança deve viver justamente nesse corpo etérico. Se antes da troca dos dentes isso ocorreu em demasia, se sua inserção no corpo etérico foi demasiadamente forte, surge então esse temperamento predominantemente fleumático. Contudo, em certo sentido, existe uma convivência normal do ser humano com seu corpo etérico. Essa convivência normal da pessoa precisa ocorrer justamente entre os 7 e os 14 anos de idade, ou seja, entre a troca dos dentes e a puberdade. Se for levado para a vida posterior, surge no adulto o temperamento fleumático anormal. Por outro lado, aquilo que pode se manifestar de maneira normal e autônoma com a puberdade, o que ontem denominei corpo astral, e que em verdade não vive mais no espaço e no tempo, é o que se revela predominantemente no temperamento sanguíneo. E no caso da criança, o temperamento sanguíneo surge quando, no período entre a troca dos dentes e a puberdade, há uma intromissão excessiva daquilo que deve se manifestar somente com a puberdade. O ser humano só está maduro para a sanguinidade ao amadurecer sexualmente. Na vida, tudo tem seu período normal. e as diversas anormalidades da vida surgem pelo fato de algo considerado normal para uma fase ser introduzido anormalmente em outra fase. Desta maneira, se aprende a conhecer o ser humano a fundo, desde que se consiga ter uma visão panorâmica da vida. Ora, o que é que surge afinal com a puberdade? Surge aquilo que podemos recordar das considerações dos dias anteriores. Nós vimos que, com o anímico espiritual, já emancipado até certo ponto e presente depois da troca dos dentes, o ser humano ainda trabalha em seu interior. Ele trabalha passando pelo sistema respiratório e pelo sistema circulatório até chegar à ligação dos músculos com os ossos. Ele trabalha inteiramente em sua periferia humana e, com a puberdade, irrompe no mundo exterior. Só agora ele se encontra plenamente dentro do mundo exterior. Contudo, este fato nos obriga a uma conduta perante o jovem e a jovem que passam pela fase da puberdade, totalmente diferente da nossa conduta anterior perante o menino ou a menina, pois, no fundo, todo o processo que se desenrola no ser humano com as forças anímico-espirituais emancipadas antes da puberdade ainda nada tem a ver com o sexo. Possui algumas nuances, mas na realidade ainda nada tem a ver com o sexo. O que tem a ver com o sexo só se desenvolve quando o ser humano já irrompeu no mundo, quando ele, portanto, entrou em relação com o mundo. Agora, no entanto, sucede ao seu anímico corpóreo algo semelhante a uma troca dos dentes. Por ocasião da troca dos dentes, emancipam-se as forças pautadas pelo pensar, pelo sentir e pelo querer, aquilo que se desenvolve mais pelo lado da memória. De certo modo, a força da memória se emancipa. Agora, por ocasião da puberdade, chega à atividade anímica livre, algo que antes penetrara no ritmo da respiração, e que ainda se esforçava para introduzir ritmo no sistema muscular e até no sistema ósseo. Essa força rítmica fica agora livre, e fica livre como receptividade do jovem ou da jovem para figuras ideais, para o que tem a ver com a fantasia. No fundo, a genuína fantasia só nasce do ser humano com a puberdade. Pois a fantasia autêntica só pode nascer quando nasce o corpo astral livre do tempo e do espaço, o qual, do mesmo modo como os sonhos, consegue intercalar o passado, o presente e o futuro de acordo com pontos de vista interiores. O que é, afinal, que o ser humano traz consigo quando, de certa forma, irrompe no mundo pela via do sistema ósseo? Ele traz consigo o que antes estava em seu interior, o que ele trouxe de sua vida pré-existente para o seu interior. Com a puberdade, de certa forma, ele é praticamente expulso do mundo anímico espiritual. Pode-se dizer isso sem exagero algum, pois é a pura verdade. Ao passar pela puberdade, o ser humano é expulso da vida anímico-espiritual do mundo e jogado no mundo exterior, que ele só consegue perceber com o seu corpo físico e seu corpo etérico. Embora este fato não chegue nitidamente à luz da consciência, no subconsciente exerce um papel bem maior, bem mais intenso. No subconsciente, ele desempenha um papel tal que agora o ser humano, conforme foi dito, de maneira subconsciente ou semiconsciente, compara o mundo que ele adentra agora com o mundo que anteriormente tinha dentro de si. Anteriormente, ele não o percebia de maneira totalmente consciente, mas encontrava dentro de si a possibilidade de trabalhar com ele. O interior do ser humano oferece a possibilidade de trabalhar livremente com um mundo suprajacente, de trabalhar livremente com algo de natureza anímico espiritual. O mundo exterior não oferece isso. Aí existe todo tipo de inibições. Existem os desejos de superar tais inibições. Aí existe todo o tumulto que surge no intercâmbio entre o ser humano e o mundo entre os 14 ou 15 anos e o início da década dos 20. Este tumulto é necessário, e durante toda a educação precedente deve-se prever esse tumulto que necessariamente há de surgir. Pessoas com uma predisposição talvez excessivamente lamentosa podem acreditar que seria bom poupar o ser humano desse tumulto. Com isso, no entanto, uma pessoa dessas se torna justamente seu maior inimigo. Não se deve poupar o ser humano desse tumulto. É preciso planejar toda a educação para que agora ela venha em auxílio do trabalho realizado pelo anímico espiritual no homem. A partir da puberdade, é preciso ter bem claro que o ser humano traz ao nosso encontro um novo ser, nascido de seu relacionamento com o mundo, que agora o senso de autoridade já não exerce papel algum, e que antes de mais nada o adolescente, ao se deparar com algo que lhe é proposto, exige a explicação dos motivos. Agora nós precisamos acostumar-nos a enfrentar os rapazes e as jovens apresentando-lhes motivos. Precisamos, por exemplo, acostumar-nos quando o rapaz ou a jovem que um mundo superior acaba de introduzir no mundo físico se enfurece, dizendo que este mundo não é bem assim, que tudo deve ser tão diferente. Quando eles se tornam rebeldes, precisamos esforçar-nos para convencê-los, sem cair num comportamento burguês, de que o que existe, no final das contas, resultou dos acontecimentos precedentes, do processo histórico. É preciso que exerçamos o papel da pessoa bem informada, que compreende inteiramente como o que está aí chegou a ficar assim. Porém, como autoridade, já não se conseguirá obter absolutamente nada. Precisamos estar tão familiarizados com o assunto que agora estejamos em condições de explicar os motivos inteiramente válidos para as coisas. Se o jovem, justamente nessa fase de sua vida, enfrentar um mundo de conteúdos não fundamentados, se encontrar no mundo situações percebidas como insensatas, diante das quais ele tenha a seguinte sensação, abre aspas, o que eu vivi até agora, antes de ingressar no mundo, é absolutamente sem sentido, pois tudo isso me leva a um mundo de insensatez, fecha aspas. Se ele não encontrar o contato com pessoas capazes de fundamentar-lhe, pelo menos até certo grau, a sensatez do mundo, a tormenta interior se tornará grande demais, e o jovem ou a jovem perderá sua estabilidade interior. É que esse corpo astral recém-emancipado não é, de fato, deste mundo. É do mundo dele, do corpo astral, que o ser humano foi expulso. E agora ele só vai querer se integrar nesse mundo físico se este conseguir fundamentar sua existência. Os senhores entenderão profundamente mal o que estou dizendo se acharem que eu esteja me referindo à plena consciência do ser humano. Não, eu não me refiro a ela, e sim justamente ao que se desenrola no subconsciente durante o estado diurno de vigília, ao que vem à tona em sentimentos, em impulsos volitivos que se embotam, manifestando-se em ideais desiludidos, em desejos desiludidos, em certa estupefação, provavelmente diante do que se apresenta no mundo exterior insensato. Para se educar ainda nessa faixa etária, é para toda pessoa que queira aprender algo, a educação deve continuar. A matéria precisa ser apresentada ao jovem numa forma educativa adequada, preparando-o, aliás, para o período que começa aos 20 anos e prossegue pela vida fora. É para isso que se deve prepará-lo, pois o que vivencia dos 15 aos 21, 22 anos, obviamente esse período não é exatamente delimitado, especialmente em nossa época caótica, quando algumas vezes isso ocorre mais tarde. O que se vivencia nesse período precisa conduzir a que o jovem, com toda a sua bagagem de experiências sofridas e de experiências realizadas, na década dos 20 anos, seja novamente aceito no mundo do qual foi expulso, ao adquirir a maturidade sexual. É necessária esta reintegração. O jovem precisa restabelecer um vínculo, pois sem tal vínculo, as coisas na vida não andam. Esse vínculo deve ser encontrado de maneira autônoma. Se for imposto mediante autoridade, não terá valor algum para o ser humano na vida. Portanto, até a puberdade devemos levar a criança mediante a autoridade ansiada por ela, até o ponto em que não precisemos mais exercer nossa autoridade. Contudo, nós mesmos, especialmente na função de professores e educadores, devemos estar preparados para justificar em todas as situações o que queremos expor ao aluno. Isso, a princípio, nos mostra, do ponto de vista mais anímico-espiritual, a metamorfose inteiramente grandiosa que sucede ao jovem com a puberdade. É de suma importância notar que o princípio dos sexos no ser humano surge apenas com seu ingresso no mundo, com a puberdade, conforme caracterizei. Obviamente, tudo na vida existe de maneira relativa. Também essa verdade precisa ser entendida como verdade relativa. Porém, é necessário realmente entender que até a puberdade, a pessoa vive como ser humano genérico e que as experiências no mundo, em virtude do fato de alguém ser homem ou mulher, só começam com a maturidade sexual. A esse respeito, do qual, em virtude de nossa civilização geral de caráter intelectual naturalista, não se tem muita noção, só para quem ingressa no mundo com certa imparcialidade, justamente em relação ao correto conhecimento do ser humano, é que surge a verdadeira compreensão do relacionamento entre os sexos no mundo, e também o significado, por exemplo, da questão sexual ou da questão feminina, no presente e no futuro próximo. Obviamente, se é necessário dizer que, de certa forma, apenas até a puberdade a pessoa é um ser humano genérico, isso só será plenamente compreendido se estivermos cientes da importante metamorfose que ocorre, por exemplo, para o sexo masculino na transformação da voz, do timbre da voz, durante a puberdade. Processos semelhantes também sucedem para o sexo feminino, só que se situam num campo um pouco diferente. O que constitui a voz humana em geral, com todas as suas modulações, contudo o que a capacita a configurar os sons e tons, provém da condição humana genérica, nasceu do elemento anímico espiritual, conforme ele atua na pessoa até a puberdade. O que o jovem realiza em termos de transformação de seu timbre de voz, é algo que se lhe impõe de fora, do mundo exterior. É algo mediante o qual ele se insere com o seu ser mais íntimo no mundo exterior. Simplesmente agora, na laringe, não só as partes macias trabalham em direção ao apoio junto aos ossos, mas é um leve processo de ossificação da própria laringe que aí surge. E com isso, no fundo, uma saída da laringe de uma mera existência humana interior para a existência no mundo. Um fato incisivo é que precisamos considerar esse ingresso no mundo como algo muito mais genérico do que normalmente é considerado. Normalmente se descreve o ingresso do jovem no período em que o amor exerce nele um papel, como se o amor, embora no sentido mais geral, exercesse seu papel somente para a vida sexual. Não é isso o que ocorre. Com a passagem para a puberdade, o ser humano entra na força do amor em relação a tudo o que está ao seu redor. O amor entre o homem e a mulher é somente uma nuance especial, um destaque do amor universal. Apenas ao considerá-lo nessa especialização é que nós o compreendemos de fato, e então também compreendemos corretamente sua tarefa no mundo. O que é que surge, afinal, com a puberdade no ser humano? Até então, para ele, a humanidade existia para ser imitada, para que ele pudesse estar sob sua autoridade. Ela atuava de fora sobre ele, pois tudo o que estava dentro dele advinha, no fundo, do que ele havia trazido de sua vida pré-existente. A humanidade como um todo atuava da totalidade sobre ele. Primeiro, à medida que ele a imitava, e mais tarde, à medida que ele se submetia à sua autoridade. Agora, após ele mesmo ter encontrado o caminho para a humanidade, após a humanidade não precisar mais atuar sobre ele como antes, agora surge em seu íntimo a sensibilidade. O sentimento em relação à condição humana em geral. E essa é a contrapartida para que o ser humano seja capaz de se reproduzir. Ele está em condições de produzir seres humanos oriundos dele mesmo, no sentido físico. No plano anímico espiritual, adquire condições de vivenciar em si a humanidade inteira. Nessa vivência da humanidade inteira é que surge fortemente a diferenciação entre homem e mulher. Essa diferenciação entre homem e mulher surge de forma que só mediante o pleno entendimento conferido pela própria vida social, pela realidade do intercâmbio entre homem e mulher, inclusive no âmbito anímico espiritual, é que a plena humanidade pode realizar-se na Terra. A mulher, tanto quanto o homem, traz em si a plena essência humana, porém considerando-a como uma dádiva proveniente do âmbito extraterreno, como algo que no fundo se derramou das esferas celestiais para o mundo. A mulher vê a humanidade do seguinte modo. De certa maneira, ela possui uma imagem de fundo, embora situada no inconsciente, de acordo com a qual dá forma à humanidade. Em seu modo de ver a humanidade, a mulher adota como fundamento principal o critério dos valores. Ela ora deprecia, ora valoriza. Se na vida de hoje isto nem sempre é admitido, é porque nossa vida contemporânea está inteiramente imbuída, no mundo exterior, do caráter de uma civilização masculina. Faz muito tempo que a principal força do processo de civilização possui um caráter masculino, um caráter oriundo dos homens. Por mais grotesca que esta afirmação possa parecer, é um símbolo profundamente significativo da vida contemporânea o fato de os homens se confinarem nas lojas maçônicas. Junto com algo do qual as mulheres nada devem saber. E quando se congregam lojas em que homens e mulheres se misturam, no fundo, o espírito maçônico já está aí absolutamente descaracterizado. Não é mais o mesmo. Quem observa a constituição da maçonaria vê naturalmente nela, com razão, um fenômeno especial. Contudo, vê também nela o indício marcante de como nossa civilização é masculina. E as mulheres, justamente, acabam de assimilar enormemente muitas características masculinas, reprimindo, assim, de propósito, o lado especificamente feminino. Portanto, algumas correntes do movimento feminista contemporâneo causam nos homens a seguinte impressão: trata-se de programas, trata-se de ideais que, no fundo, não se distinguem nem quanto à substância interior e nem quanto ao tom dos ideais e programas do movimento dos homens. É óbvio que ambos se diferenciam pelo fato de ora serem formuladas exigências em prol das mulheres, ora em prol dos homens. Mas eu penso que em relação à sua substância interior, eles realmente não se distinguem. Por natureza intrínseca, o ser humano masculino traz a humanidade dentro de si. De um modo que o leva realmente a sentir sempre a condição humana como um enigma, como algo que ele não consegue penetrar completamente, que lhe formula indizíveis questões com as quais ele não sabe lidar. Essa característica masculina específica, que justamente na maçonaria, fluiu para todo o seu ambiente cerimonial e misterioso, de árido caráter masculino, invadiu tanto a nossa cultura geral que hoje a mulher reclama dela, mas, por outro lado, exige-a, deseja-a e gostaria de compartilhá-la. Por mais que soe estranho, se considerássemos a medicina moderna com seu caráter totalmente materialista e, ao mesmo tempo, com a característica de nada entender da natureza humana, justamente da natureza física, e sim, na melhor das hipóteses, diagnosticar pelos resultados de exames, se considerássemos essa medicina, veríamos que ela é nitidamente um produto masculino. Assim sendo, não se poderia caracterizar de maneira mais clara o que hoje efetivamente sai da cabeça dos homens do que pela medicina moderna. Quando hoje em dia alguém oferece frequentes explicações sobre a verdade, As pessoas consideram esse alguém uma pessoa que explica o paradoxal por prazer. Porém, hoje, o real é, muitas vezes, justamente o paradoxal. Portanto, ao caracterizarmos a verdade, nós precisamos, o que é desconfortável, atuar de maneira justamente paradoxal. Pois bem, na medida em que a mulher vivencia a humanidade mais sobre forma imagética, o homem a vivencia mais como desejo de caráter enigmático. Por outro lado, só se compreende o que está sendo exposto aqui, e que é de suma importância para o artífice da educação e do ensino, tendo bem claro que na civilização atual se fala do amor de maneira bem genérica. Do amor, obviamente, também se pode falar de maneira geral, assim como se pode falar de condimentos de mesa. Mas quando alguém introduz no mundo aquelas especulações abstratas sobre as coisas e depois começa seu discurso sobre elas, a mim sempre parece como se a pessoa estivesse dizendo que sal, açúcar, pimenta, todos eles são condimentos, são ingredientes da comida. Isso é uma abstração. Se ela passasse a vida real e colocasse sal no café em vez de açúcar, já que ambos são ingredientes, ou seja, já que tudo incide na mesma categoria genérica, estaria sendo bem tola, não é verdade? Na vida civilizada, a todo momento as pessoas se tornam mais tolas, assim na medida em que se dedicam às generalidades especulativas e não às realidades concretas da vida. Ocorre que o amor é algo completamente diferente no homem e na mulher. No caso da mulher, o amor parte inteiramente da fantasia e está sempre ligado à formação de uma imagem. A mulher nunca ama, perdoem se digo isso, completa e simplesmente o homem real presente na vida. Já os homens, do modo como são hoje, tampouco representam algo que se pudesse amar como uma fantasia saudável, pois nela existe sempre algo mais. Existe a imagem originária daquele mundo que é uma dádiva do céu. O homem, ao contrário, ama com desejo. O amor do homem possui um declarado caráter de desejo. E é preciso fazer a distinção a respeito de como, então, isso também se manifesta em sentido mais ideativo, mais ideal ou mais real. O mais elevado ideal ainda pode conter desejos ideais. O instintivamente mais sensual pode ser produto da fantasia. Contudo, existe esta diferença radical entre o amor do homem e o amor da mulher. O amor da mulher está imerso na fantasia. O amor do homem está imerso no desejo. Justamente por isso, eles formam algo que entra em harmonia na vida. Disto, porém, deveria estar bem cônscio justamente o artífice da educação diante de adolescentes. Ele deveria ter bem claro que certos assuntos, não tendo sido apresentados anteriormente ao ser humano, não podem mais ser recuperados quando este ingressou na puberdade. Até a puberdade é preciso proporcionar ao ser humano o conteúdo suficiente para garantir que, durante toda a época seguinte, nem o homem e nem a mulher se tornem unilaterais. Contudo, inevitavelmente, eles se tornarão unilaterais caso não sejam educados de maneira correta antes da puberdade. Hoje em dia, quando, felizmente, estamos entrando cada vez mais numa época em que, com as oportunidades educacionais após a puberdade, os sexos masculino e feminino também participam lado a lado, a fim de trabalharem na vida social, é de especial importância levar plenamente em consideração o que acabo de dizer. Pois justamente desta maneira também será possível que algo como o movimento feminista possa se estabelecer sobre uma base saudável, sobre uma base realmente saudável. O que estou dizendo agora foi focalizado numa imagem universal maior. Teremos de levar em consideração que nossa civilização terrestre demonstra uma diferença fundamental entre o Oriente e o Ocidente, entre a Ásia por um lado e a Europa e a América por outro, muito maior do que todas as outras diferenciações. Muito maior, por exemplo, do que a diferenciação entre a Europa e a América. É a diferenciação entre a Europa e a América, de um lado, e a Ásia, de outro. Na Ásia, existe algo que remete a uma cultura remota e cheia de sabedoria. Exteriormente, ela se encontra em decadência. É totalmente decadente. Mas vive como uma recordação. Está sendo venerada como uma recordação. Ela vive de um modo que, no fundo, o asiático não consegue entender corretamente, nem o europeu e nem o americano. Quem se ilude a esse respeito está se iludindo justamente quanto ao maior mistério universal histórico da atualidade. Importante especialmente em nossa época, e que se tornará de especial importância para o futuro próximo. No Ocidente, apesar de todas as nuances, temos algo uniforme em relação ao Oriente. Nós temos a integração na civilização terrestre, naquela civilização que retira suas ideias principalmente do que se situa entre o nascimento e a morte. O Oriente quase não vive com o que se situa entre o nascimento e a morte. Não exerce a vida religiosa interior e não assume a vida da civilização exterior mecânica. O Ocidente, porém, vive essa vida que se desenrola entre o nascimento e a morte, inclusive com seus sentimentos religiosos. O homem oriental pergunta, abre aspas, por que eu nasci afinal? Por que eu entrei neste mundo físico sensorial? Fecha aspas. O homem ocidental vê a vida no mundo físico sensorial mais ou menos como uma obviedade. Mesmo quando ele se torna um suicida, isto ainda ocorre. Ele toma a vida como uma obviedade, e só porque esta vida ficaria, perdão, essa vida física seria uma grande decepção se terminasse com a morte, é que ele também desenvolve certa receptividade para a vida extraterrena. Existe uma diferença radical, mas nós não encontramos essa diferença radical quando agora caracterizamos novamente o assunto de maneira abstrata, e sim quando entramos na vida concreta. Quanto mais se avança do Oriente em direção ao Ocidente, tanto mais se descobre como, apesar de toda a consciência, a mulher vive com uma nostalgia da vida interior do Oriente. Algo totalmente diverso sucede com o homem ocidental. Ele também tem nostalgia, mas não em direção a algo, e sim partindo do que vivencia. Ele está totalmente inserido na vida civilizada exterior que se desenvolve entre o nascimento e a morte. Porém, algo dele, dentro dele, ainda quer extrapolá-la. E isso pode ser percebido em tudo o que, enfim, nos envolve como civilização exterior, desde o rio Vaishal, na Polônia, passando pela Alemanha, França, Inglaterra, América, até chegar do outro lado ao Oceano Pacífico. Nesse sentido, existe um traço inteiramente em comum. E quem hoje nota esse traço em comum, talvez para seu desespero inconsciente, é o educador, que se defronta com jovens adolescentes. Realmente, é preciso ser um educador pernóstico para não perceber isso. Nas considerações anteriores, já mencionamos como na escola todos os livros escolares deveriam realmente ser jogados fora, e como deveria atuar somente o relacionamento pessoal entre o artífice do ensino e a criança. No entanto, quando se trabalha com adolescentes, os livros e quase toda a vida da civilização exterior se tornam um sofrimento. Sei que muitas pessoas não se dão conta disso, porque não penetram até esse ponto na vida real, na vida realmente concreta. Contudo, também nesse sentido, toda a nossa civilização exterior possui, sem dúvida, algo unilateralmente masculino. A história da cultura, a antropologia, todas estas ciências são unilateralmente masculinas. O ser humano ocidental quer extrapolar o mundo em que está efetivamente inserido. Porém, ele não usa concretizar realmente essa saída. Ele não encontra a ponte entre o mundo físico sensorial e o mundo espiritual. E assim temos por toda parte em nossa civilização exterior o mundo físico sensorial efetivamente caracterizado pela seguinte nostalgia: a de sair dele, mas, por outro lado, a de não conseguir sair dele. É realmente grande o esforço que fazemos para encontrar concretamente soluções escolares para crianças até a puberdade. Mas em relação aos alunos maiores, ficamos, em certo sentido, completamente desamparados, pois o que existe à disposição simplesmente não é suficiente para ainda representarmos algo para eles. Portanto, no fundo, justamente o artífice da educação e do ensino deveria perceber o seguinte, ao trabalhar com adolescentes: para começar com a educação e o ensino, você precisa adquirir algo do verdadeiro conhecimento do ser humano. Por este motivo, para o educador de crianças ainda impúberes, talvez já possa despontar hoje, de maneira ora mais, ora menos leve, o anseio. Perdão, o anseio por um conhecimento mais aprofundado do ser humano. Contudo, para aquela sensibilidade pedagógica saudável, esse anseio precisa surgir como algo interiormente não lacrado diante da educação do adolescente. O fato de a mulher sentir nostalgia do Oriente e de o homem querer efetivamente extrapolar a cultura do Ocidente é um traço característico de toda a nossa civilização contemporânea. É algo que, pelo fato de até a puberdade o ser humano ser apenas um ser humano genérico, não chama muita nossa atenção nos primeiros anos escolares. Mas, ao nos defrontarmos com adolescentes, evidencia-se de imediato e de maneira bem concreta. Suponhamos que o professor de alemão queira recomendar a um adolescente um livro que descreva, do ponto de vista germânico, o escritor Goethe. Ele se vê num absoluto dilema. Não existe algo assim no âmbito da civilização tradicional reconhecida. E quando se recorre aos livros escritos com esse intuito, ocorre que o cidadão alemão não chega a realmente conhecer Goethe por tais leituras. Ao se recorrer, digamos, à biografia de Goethe, escrita por Lewis, o aluno alemão vem certamente a conhecer muito bem, melhor do que em qualquer livro alemão, os aspectos mais extrovertidos de Goethe. Mas, em compensação, não vem a conhecer o lado especificamente alemão de Goethe. E assim ocorre hoje em dia em todos os âmbitos, simplesmente pelo fato de não dispormos para a educação, para o ensino do adolescente, uma literatura aproveitável ou algo similar. Com relação a isso, é de suma importância o fato de estarmos realmente entrando na época em que a mulher atua colaborando para o modus vivendi da civilização, em que a mulher introduz na vida da civilização o que ela é capaz de introduzir com sua característica especificamente feminina, porém não trazendo o que aprendeu da cultura que até então era masculina. Certa vez, nos anos 1890, eu tive uma conversa com uma defensora alemã dos direitos femininos. Ela era bem radical em suas opiniões, mas mesmo assim eu tive de dizer que essas ideias me pareciam como se a mulher quisesse apenas conquistar um lugar na cultura masculina e não enriquecer o mundo com sua feminilidade. O que tenciono dizer aqui não é pensado de modo unilateral ou pedante. Eu tive de dizer, mesmo perante essa mulher muito emancipada e radical, o seguinte: abre aspas. Bem, esse movimento feminista ainda não chegou a apresentar o que o mundo efetivamente precisa. Fecha aspas. O mundo não precisa que agora as mulheres se vistam como os homens. Perdoem-me, pois na Inglaterra não se pode declarar isso. E sim que as respectivas capacidades do homem e da mulher atuem realmente em comum. Em tudo o que apresentarmos ao ser humano em desenvolvimento, precisamos trabalhar levando em consideração essa especial configuração antes e após a puberdade. Examinemos uma questão bem concreta. Existe o Paraíso Perdido, de Milton. Será muito bom incluí-lo como matéria de ensino. Quando? Quem observar tudo o que procurei indicar com estes assuntos encontrará, ao compreender corretamente a introdução do elemento narrativo, do elemento descritivo na faixa etária após os 10 anos, que o Paraíso Perdido, de Milton, ou seja, principalmente a poesia épica, corresponde a essa idade. Igualmente, Homero, se apresentado entre os 10 e os 14 anos de idade, terá a melhor adequada aceitação. Por outro lado, seria algo inteiramente prematuro, em relação ao verdadeiro desenvolvimento da humanidade, introduzir nessa idade as obras de Shakespeare, pois, para assimilar corretamente o que se manifesta na poesia dramática, já é necessário, ao menos, ter feito a passagem para a adolescência. Assimilar precocemente o elemento dramático significa expelir de si algo que mais tarde faria absolutamente falta. O que acabo de tentar indicar torna-se bem evidente quando se precisa ensinar, tanto para adolescentes do sexo masculino quanto do sexo feminino. Hoje quero destacar apenas um exemplo, digamos, história. No verdadeiro decorrer do desenvolvimento histórico da humanidade, as forças masculinas e femininas, embora de formas diferentes, se misturavam. Nossas narrativas históricas disponíveis exclusivamente para a adolescência são de natureza inteiramente masculina, como se fossem simplesmente compostas por Epimeteu. Em relação a elas, por exemplo, as meninas adolescentes não demonstram compreensão alguma. Para os meninos, essas narrativas são um tanto tediosas, mas eles ainda demonstram uma afinidade maior com as características de Epimeteu, com aquilo que se relaciona principalmente com o julgar, com o diretamente constatável. Existe também uma narrativa histórica ligada a Prometeu, na qual não somente se relata o acontecido. As ideias da atualidade são mostradas em sua metamorfose do passado, porém, de modo a evidenciar como existiam impulsos para levar o presente adiante e como o presente é novamente levado adiante por impulsos. Essa atuação de um elemento ligado a Prometeu no fluxo da história é o que atrai especialmente o elemento feminino. Seria inteiramente unilateral querer narrar a história ao modo de Prometeu, numa escola para meninas, e ao modo de Epimeteu para os meninos. Os homens seriam totalmente relegados ao passado e aí iriam entorpecer-se ainda mais do que já estão hoje em dia. As meninas nas escolas para meninas, justamente ao ouvir narrativas históricas apropriadas, elas só desejariam, por assim dizer, voar ao encontro do futuro. Elas sentiriam por toda parte os impulsos que correspondem inteiramente à sua compreensão. Contudo, nós só alcançamos uma atuação correta para a convivência social, acrescentando ao que hoje temos quase que unicamente disponível, a história no estilo de Epimeteu, a história escrita no estilo de Prometeu. Só quando atuarem ambos os elementos na narração da história é que teremos, de fato, narrativas históricas para a fase da adolescência, ou seja, nós as criaremos quando nos couber essa tarefa. Fim da 13ª palestra.